Muitas pessoas perguntam: existirá mesmo um juízo final? Você tem medo do julgamento final? Você acredita que Deus está lá em cima no céu com uma grande caneta para anotar suas más ações? E que depois de Deus ter anotado, Ele vai pedir as contas de tudo que você fez? O título da palestra de hoje é: O que Jesus disse sobre o juízo final? O estudante de direito Charles Finney estava sentado certo dia no seu escritório de advocacia em Nova York, quando ocorreu em sua mente a seguinte pergunta: Finney, o que vai fazer quando se formar? Sua resposta foi: fixar ali a placa com o meu nome e advogar. E daí? Continuou a sua voz interior. Ganhar dinheiro e ficar rico, respondeu. E depois? Construir uma bela casa, constituir família e ser respeitado por todos. E a voz continuou: e depois? Suponho que vou ficar velho e me aposentar. E depois? Bem, depois as pessoas morrem. E a voz continuou: e depois? Essas palavras ficaram rodando na sua cabeça. E depois? E depois? E lá do fundo da memória tirou as palavras da Bíblia que havia aprendido na infância. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois o juízo. Hebreus 9, verso 27. O jovem advogado saltou da cadeira e foi caminhar alguns quilômetros. No primeiro lugar tranquilo que encontrou, orou a Deus dizendo que não sairia dali antes de fazer as pazes com o céu. Parecia estar contemplando a cena do julgamento. Havia estudado sobre leis durante 4 anos e estava agora pensando egoisticamente em seus próprios interesses. E com a ajuda de Deus, naquele momento decidiu entregar a vida integralmente ao serviço do Senhor. E dessa maneira, tornou-se um dos mais dedicados e poderosos pregadores por mais de 50 anos. Embora o juízo final não pareça estar entre as primeiras motivações, sem dúvida pode influir decisivamente para o despertamento de muitas pessoas. Quando mensagens de amor não conseguem sensibilizar, a existência do juízo final pode cercar as pessoas mais resistentes com outro tipo de apelo na tentativa de salvá-las. Mas nunca foi o propósito de Deus que seu filho Jesus viesse para condenar o mundo. O próprio Jesus confirmou isto, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, verso 17. O propósito da vinda de Jesus foi salvar as pessoas. E os que rejeitaram a luz trazida a eles foram condenados pela própria luz que os salvaria se tivessem aceito. A Bíblia diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, verso 18. E ainda lemos: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 19. Deus o Pai entregou o julgamento do ser humano inteiramente nas mãos de Jesus Cristo, seu Filho. Na Bíblia está escrito: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5, verso 22. E no verso 27 o Senhor explica a razão: porque Ele é o Filho do homem. Conhece por experiência a nossa estrutura? Não é maravilhoso saber que o juiz viveu em nossa pele e conhece a nossa fragilidade? É confortador saber que, crendo em Deus, escapamos da condenação. A palavra de Deus nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Naquele dia o Senhor dirá aos fiéis: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, verso 34. Um juiz de direito havia julgado e condenado um réu a uma pesada multa. O culpado, que era filho de uma viúva, quando era criança, tinha sido colega de classe do juiz. No dia seguinte ao julgamento, o meritíssimo recebeu uma carta da mãe do condenado, pleiteando o perdão da multa por conta da antiga amizade. Ela lembrava ao juiz que era viúva e tinha outros filhos ainda menores. Afirmava também que o filho, sendo muito pobre, ela mesma teria que se encarregar dessa pena, e que isso estaria acima das suas forças, e levaria um tempo enorme para conseguir. Na carta, ela dizia que era impossível pagar aquela enorme quantia em dinheiro, costurando apenas com uma agulha. E no final ela escreveu: "Peço clemência, não pelo meu filho, mas por mim. E lembre-se, ele já foi seu amigo." O juiz emocionou-se até as lágrimas, mas já havia assinado o veredito. Então, tomando a caneta, escreveu ao velho amigo que isso o machucou muito, mas no momento ele estava hesitando entre a fidelidade ao dever e a antiga amizade, e também a simpatia pela senhora sua mãe. Na carta, o juiz lembrava os momentos agradáveis do passado e a grande amizade que tornava o seu apelo mais poderoso ainda. Explicou, entretanto, que se omitisse a multa, ele estaria violando o juramento de cumprir a lei e a justiça. E ao terminar a carta, o juiz escreveu: "Portanto, não posso cancelar a multa, mas dentro da carta disse, você encontrará meu cheque pessoal, suficiente para cobrir tanto a multa quanto os custos do processo. Envio isto com alegria, pois me dá a oportunidade de ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. Por favor, queira aceitar este oferecimento sincero, em nome de uma antiga amizade." E o juiz assinou embaixo: "Amigo, o amor de Deus é muito maior que qualquer comparação. Ele pagou a nossa multa com a própria vida, assumiu a nossa culpa, morreu em nosso lugar, transferiu a sua justiça para nós. Ele não passou por alto, pagou tudo para nos dar a vida e vida eterna." Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3 e no verso 26, "Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus." Amigo, não corra de Deus, corra para Deus. Venha para os braços do Pai. Aceite a Jesus como seu Salvador e você receberá a vida eterna. Por que ter medo do julgamento se Jesus garantiu para você a libertação? Olhe para Jesus, beba da fonte. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Receba agora Jesus e tenha a certeza da aprovação de Deus.
Meu refúgio está no monte, onde posso descansar e beber da limpa fonte de água pura e salutar. Bem cedinho e de tarde sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte a beber da limpa fonte. Bem cedinho e força está no monte,
minha força está no monte,
onde eu fico a meditar.
Meu poder provém da fonte,
quando estou humilde
a orar.
Quando se é orar,
verde, limpa fonte, bem cedinho e de tarde vou com Cristo me encontrar. Minha glória está no monte em que Cristo padeceu por mim, onde vejo a rubra fonte de seu sangue que verteu. Bem cedinho, bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte a beber da limpa fonte, bem cedinho e de tarde vou com Cristo me encontrar. Vou com Cristo me encontrar.
Obrigado, Arautos do Rei. Vamos orar agora. Querido Pai, obrigado porque em Cristo temos a salvação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.